Bem-vindos a mais um programa A Ciência Inspira-me. Este é um programa que é gravado aqui na Rádio Belém, na Rádio Freguesia de Belém, a quem nós desde já agradecemos muito acolher-nos. É um programa que sai online na rádio de 15 em 15 dias e também nas plataformas de podcast. Eu sou Ana Costa Freitas, sou presidente da Amonet, o programa é da autoria da Amonet e nós pretendemos com este programa sobre a ciência, temos sempre tido conversas com cientistas, pessoas para quem a ciência impactou de alguma forma na sua vida e temos tentado dar a conhecer às pessoas o interesse da ciência, como a ciência está por trás da nossa vida de todos os dias. E como a ciência tem contribuído para a sustentabilidade do planeta, como a ciência devia contribuir para a tomada de decisões políticas, deveriam ser baseadas em evidência científica, temos focado muito nisso. Temos tido convidados de várias áreas da ciência e hoje temos connosco João Guerreiro, que é geógrafo, fez o seu doutoramento em ciências económicas na área de economia agrária, tem um percurso científico, obviamente, mas foi professor catedrático aposentado da Universidade do Algarve, onde foi reitor durante 8 anos. Da Universidade do Algarve, como reitor, quando saiu da reitoria, foi presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, de onde transitou para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, onde esteve durante 5 anos. É, portanto, hoje um programa ligeiramente diferente porque eu gostaria mais de falar sobre a ligação entre ciência e academia. Há, como nós todos sabemos, a ciência em Portugal é financiada por um financiamento competitivo numa agência que costuma fazer o financiamento, que é a FCT, que agora com a nova reforma vai ser extinta e vai ser fundida com a Agência Nacional de Inovação. Mas, portanto, como eu ia dizendo, a ciência é uma ciência com financiamento competitivo e que impacta muito no funcionamento das instituições de ensino superior também. E, portanto, as instituições de ensino superior, em teoria, os docentes universitários têm que fazer, em teoria e na prática, diria eu, têm que fazer ciência. E, portanto, eu gostava, primeiro que tudo, de que o João nos explicasse qual a situação ou o que é que acha que se a ciência, nas instituições de ensino superior, se nós temos grande impacto da ciência e se isso tem contribuído para está na base dos doutoramentos, nós temos, está na base dos doutoramentos que nós apresentamos, que são muitíssimos, e portanto como é que está este panorama de ligação da ciência com a parte académica, como é que acha que o então presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o que é que nos pode dizer sobre este assunto?
Ok, então muito obrigado pelo convite. É realmente um assunto interessantíssimo, a relação entre o ensino superior e a ciência. Todos nós sabemos, e cada vez mais, que não há qualidade de ensino no patamar superior se não houver boa investigação científica que esteja associada a esse ensino e que, no fim e ao cabo, fertilize este ensino. E, portanto, sem investigação científica, as instituições ou os docentes que têm a responsabilidade do ensino, enfim, provavelmente restringem-se a repetir algumas...
Cristalizam,
decidem-se a repetir noções e conhecimentos que obtiveram no seu tempo e, portanto, se não fizerem esse esforço de atualização de investigação científica para melhorar aquilo que é o seu conhecimento. E isso pode ser feito de várias maneiras, pode haver um percurso pessoal e pode haver um voluntarismo forte no sentido de melhorar os seus níveis de conhecimento, mas normalmente nas universidades o que se faz é coletivamente em centros de investigação e associado a redes. Hoje em dia cada vez mais a produção de conhecimento não é uma atividade que se possa fazer isoladamente, baseia-se em colaborações, em redes colaborativas e em relacionamento de uns com os outros. Aliás, nós vemos isso hoje em dia, a maior parte dos cientistas que são premiados com o Prémio Nobel andam em conjugação sempre entre países do leste, com os países do Oriente, com os países do Norte.
Aliás, agora até nestes últimos Prémios Nobel teve vários que foram mais do que um cientista. Exatamente. Portanto, são grupos, no
são
fundo.
Grupos, exato. E que normalmente enfim, atuam entre eles e, portanto, têm enfim, linhas de investigação que são fertilizadas uns com os outros. E no caso da Universidade Portuguesa isso também se passa, não é? Houve, em tempos que já lá vão, talvez há uns 20 anos ou 25 anos, uma tentativa de restringir os centros de investigação às próprias, apenas às instituições de ensino superior, no nosso caso às universidades, mas isso, em minha opinião, foi um erro porque, normalmente, os investigadores não estão apenas numa instituição, estão em redes que fazem parte de várias instituições e, portanto, a tendência normal é que os centros de investigação sejam suportados por várias instituições reunindo os investigadores dessa área científica ou dessa linha de investigação. Isso aconteceu, enfim, teve o seu percurso nos últimos anos de forma positiva, com um elemento adicional que é muito interessante, que foi a entrada neste domínio dos institutos politécnicos, porque até há pouco tempo os institutos politécnicos não desenvolviam atividades fortes no domínio da investigação, passaram a desenvolver, porque também quiseram otorgar programas de doutoramento, títulos, graus de doutoramento, e portanto tudo isso obrigava a ter centros de investigação, e houve, da parte de alguns deles, não todos, enfim, há grandes diferenças, como também há nas universidades, mas na componente politécnica as diferenças são maiores, há grandes diferenças, mas enfim, evoluíram também nesse sentido, e hoje em dia pode-se dizer que há grandes núcleos de investigação, de produção de ciência, espalhados pelo país, normalmente associando várias instituições de ensino superior, normalmente beneficiando de financiamentos, alguns deles de origem nacional, mas muitos deles de origem comunitária.
Agora, eu pessoalmente, por exemplo, eu concordo com essa visão, não é? Mas eu não concordo com a existência de pequenos grupos de investigação. Ou seja, eu acho que os grupos de investigação devem ser cada vez maiores e de preferência nacionais ou mesmo com ligações internacionais, não é? No entanto, houve algumas diretivas sobre, por exemplo, os doutoramentos, os grupos de investigação ou a avaliação dos centros de investigação da instituição ter uma classificação de muito bom, excelente, para que se pudesse ter um doutoramento. Isto contradiz um bocado a necessidade de ter grandes grupos de investigação. Ou, por outra, de haver grupos de investigação, quer dizer, da sede do centro, estar ou não estar na instituição, que não é uma coisa muito, não acho que seja uma coisa muito fundamental. Isso foi pensado, repensado, retirado? Como é que...
Quer dizer, os centros de investigação tem uma entidade acolhedora principal e depois tem polos que são localizados noutras instituições e que, no momento da avaliação, são também avaliados. E, portanto, quando a equipa de avaliação externa vem, avalia a totalidade deste complexo, não é? É não só a sede, como os polos sediados noutras instituições. E, portanto, isso dá a garantia de que há o conjunto
tem qualidade.
Tem qualidade e tem um nível de produção científica elevado. O que aconteceu em alguns casos é que o número de investigadores que foram integrados no centro de investigação
eram poucos.
Excedeu. Não, estava ao contrário. Excedeu um número. Enfim, atingiu um número excessivo. Há centros de investigação hoje em dia com 700 e 800 investigadores. E, portanto, as linhas de investigação diluem-se dentro desta. Enfim, há que restringir. Provavelmente a dimensão dos centros de investigação, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é?
Portanto,
os núcleos pequenos têm dificuldade, porque hoje em dia, enfim, um núcleo de muito pequeno não consegue ter êxito na investigação científica.
Nem sequer no financiamento, não é?
Tem que se ligar e tem que encontrar um ambiente.
Sim, mas demasiadamente alargado.
Demasiadamente alargado. Porque, como os programas de doutoramento agora baseiam-se nos centros de investigação que têm boa classificação, às tantas, quando esses centros de investigação de grande dimensão estão a propor doutoramento, nós não sabemos se o núcleo que suporta esse programa
claro,
de doutoramento é bom ou não é bom. E, portanto, tem que haver aqui uma distinção. Mas, enfim, eu acho que são muito poucos os casos em Portugal onde o número de investigadores por centro de investigação supera um número de várias centenas, são muito poucos, mas o que é certo é que há alguns que tem uma dimensão razoável, mas também é uma dimensão que resulta de um trajeto já de vários anos.
De vários anos,
foram
exatamente.
Acoplando, foram
e, quer dizer, foram estabelecendo contactos uns com outras exatamente. Pessoas e com outras instituições e, portanto, foram aumentando.
É,
não
é? Portanto, esse aspecto é importante.
Acha que... Eu há uma coisa que eu me faz... que tenho sempre a mesma dúvida em relação quer à investigação, quer ao ensino superior, que é, eu acho que não há propriamente uma estratégia nacional nem para uma coisa nem para outra, ou seja, a investigação e considerando a autonomia dos investigadores, tudo é financiado, portanto nós temos financiamento. O financiamento é baixo porque cada vez há mais pessoas a candidatarem-se, não é? Mas em todas as áreas científicas, normalmente, não é? Portanto, não há fundamental e aplicada, não há áreas científicas prioritárias, é em todas as áreas científicas todos os anos. Ao mesmo tempo, temos completa liberdade de novos cursos que são, todos os anos, novos cursos que são a proposta à agência também. O que fará sentido, irá prejudicar a autonomia das instituições e dos centros de investigação que haja uma estratégia nacional ou para financiamento da investigação ou para novos cursos ou não novos cursos. Quer dizer, eu vi outro dia, no site da agência, aliás, nós temos 1.800 cursos de licenciatura, 1.600 de mestrado e 800 de doutoramento. Quer dizer, para um país como o nosso é inevitável que haja cursos com poucos alunos, não é? Portanto,
quer dizer, eu acho que as realidades são diferentes. No caso da formação, dos cursos, não tem sentido haver a multiplicação de cursos que tem havido nos últimos anos. E tem havido nos últimos anos porque...
Andamos todos a empurrar com a barriga para a frente.
É, porque há uns cursos que têm êxito numas instituições e as outras querem também reproduzir esses cursos, ou têm um conjunto de docentes que não têm o seu mestrado, não são proprietários do seu mestrado e querem também criar o seu próprio mestrado. E, portanto, no caso dos cursos, eu acho que aí tinha que haver uma intervenção. A agência tem dificuldade.
A agência tem muita dificuldade, não é? Acho que a agência não pode, não é?
Exato, a agência analisa a qualidade.
Exatamente, mas devia haver uma estratégia.
Devia haver. E ainda por cima, nos últimos anos, como aumentaram muito os doutorados em Portugal, não houve capacidade de absorção dos doutorados fora do meio académico.
Exato.
Há muitos doutorados que estão disponíveis para preencher os quadros das instituições de ensino superior.
Claro. E portanto qualquer mais um curso.
No caso da investigação, a coisa aí pode ser um bocadinho diferente, na minha opinião, porque é normal que haja a possibilidade de suscitar investigação enfim, diversas áreas e, portanto, nós sabemos que muitas vezes o resultado das investigações não tem aplicação imediata no momento em que a investigação produz resultados.
Claro, nem toda a investigação tem aplicação, não é?
Mas Portugal tem um sistema, o sistema português tem um elemento que é muito interessante, que é a criação dos laboratórios associados. E, portanto, o que é isto é a conjugação, a associação de dois ou três ou quatro centros de investigação
sim.
E que se candidatam a laboratórios associados porque têm um programa de convergência com políticas públicas, de apoio às políticas públicas. E, portanto, aí o Estado, a administração, tem um instrumento para distinguir aquilo que tem sentido ou não tem sentido do ponto de vista das prioridades nacionais. E, portanto, confere ou não confere o financiamento adicional para um laboratório associado se não tiver nada a ver com as políticas públicas. Nós sabemos que as políticas públicas também dependem de governo para governo, não há uma constante.
Antes, pelo contrário.
Mas em cada momento é possível o Estado ter este instrumento que privilegia os centros de investigação que, em conjunto, têm uma orientação muito precisa no que respeita ao apoio e à consolidação das políticas públicas. E esse é muito interessante.
Mas não há, no entanto, sim, eu acho que a ideia ou a criação dos laboratórios associados é muitíssimo interessante, tanto por esse lado, como pelo lado de favorecer a maiores colaborações entre os vários centros de investigação, que eu também acho que é muito importante. Depois tivemos no governo anterior, no último governo socialista, portanto não foi no último, foi no penúltimo ou foi no primeiro, em 2015, já não me lembro bem, tivemos o aparecimento do Ecolab. Os Ecolab são a ligação da ciência com a indústria, não é? Nada disto tem financiamentos específicos, quer dizer, nem os laboratórios associados, nem o Escolab têm financiamentos específicos, têm funções diferentes, e eu acho que uns são as, quer dizer, eu acho que há uma escala, não é? Acho que se vê uma progressão no nosso sistema científico, não é? Primeiro os centros, depois os laboratórios e depois o Escolab. Eu primeiro achava, não percebi bem a lógica, mas depois acho que há uma lógica de crescimento do modelo, não é? Que provavelmente até poderá, enfim, ter como corolário o aparecimento desta nova agência, que, enfim, que vai mais. Né? Mas o Escolab tem uma função mais da transferência, não é?
Pois, quer dizer, os laboratórios associados têm realmente um pacote financeiro associado que é relativamente modesto.
Modesto, muito
mas,
modesto.
Mas tem essa característica. Os centros de investigação que estão associados...
Também têm o seu financiamento.
Têm o seu financiamento. Sim. E têm que ter uma estratégia de apoio às políticas públicas. E, portanto, esse aspecto é central para ter o financiamento adicional como laboratório associado. Os Collabs foi uma entidade que foi, enfim, importada de outros países, mas que
nomeadamente
foi...
Alemanha.
Alemanha e tal, e que tem como função justamente criar as pontes com as atividades empresariais também, industriais também, mas outras atividades. E o financiamento é muito baseado nas atividades que vão estar associadas aos Collabs. E, portanto, se os Collabs conseguirem financiamento privado, conseguirem bolsas de estudo, conseguirem projetos, financiamento através de projetos, então a Fundação para a Ciência e a Tecnologia também dá, também entra na sua parcela, com a sua parcela, nesse pacote financeiro, não é? Mas só entra se houver essa...
Se houver essa, a priori, essa... E com toda esta nova arquitetura da ciência em Portugal, não é? Quer dizer, porque, enfim, centros de investigação tucur cada vez há menos, não é? São mais, estão mais em laboratórios associados, etc. Com esta nova arquitetura, os centros de investigação e a sua ligação às universidades, eu não sei, quer dizer, é assim, as universidades, na realidade, pagam os centros de investigação, não é? Mas não recebem dinheiro. Ou para outros centros de investigação é que recebem dinheiro. Portanto, há aqui uma dualidade no cruzamento entre investigação e academia, não é?
Não, mas o
que se... Quer dizer, quando eu digo pagam, pagam. Não pagam os ordenados, pagam a luz, pagam a água. Em alguns casos não pagam isso, mas noutros pagam, não é? E ficam só com uma parte de overheads e mesmo assim toda a gente refila com os overheads com que se fica, não é?
Pois, quer dizer, o figurino é diferente de instituição para instituição, de centro para centro. O que tem que existir é a iniciativa de um centro tem que ter uma instituição por trás sempre, não é? Uma instituição de ensino superior por trás. E, portanto, tem que dar o seu acordo
no modelo,
na possibilidade de afetar os docentes àquela atividade e também ter os seus benefícios, são overheads ou são...
Sim, claro, obviamente, sim, tem que ter, exatamente, despesas, exatamente.
Portanto, que quando se estruturou esta nova, enfim, não é uma nova, mas ficou mais claro neste último concurso, dos polos de investigação, só foram admitidos polos se também a instituição onde esses polos estavam sediados tivesse um compromisso institucional com o centro de investigação que estava a surgir.
Foi.
E, portanto, tudo isso leva a que não há grande margem, digamos, para floreados, para centros de investigação que tenham o seu orçamento e que não queiram nada a ter, que não queiram cortar com a instituição, e cada vez mais são aspectos centrais também da atividade da instituição, que tem, enfim, vai beneficiar porque os seus docentes estão nesses centros de investigação.
Sim, claro, e estão a fazer investigação e portanto, isso faz parte da formação de um docente, não é?
Quer dizer... E a possibilidade de, nos diversos centros de investigação e projetos de investigação, mobilizar estudantes para integrar desde o início, desde as licenciaturas, nesses centros de investigação.
Sim, é um elemento
central nisto, que nós na avaliação, na agência, quando fazíamos a avaliação, perguntávamos isso. Quantos estudantes é que mobiliza para os projetos de investigação e para os centros de investigação que desenvolve? E isso é fundamental porque é a forma de incorporar logo estudantes, a partir do momento em que entram na universidade, de outras atividades que não só de ensino.
Sim, sim,
atividades
sim,
de
sim.
investigação, mas também até atividades de relacionamento com a comunidade e de outro tipo de voluntariado, por exemplo.
Isso não pode ser considerado uma endogamia?
Não, porque quer dizer, a endogamia é que depois se o percurso se fizer todo dentro de... Agora, tudo depende da universidade de criar, aliás, até dos seus patamares de colaboração, criar processos de obrigar a que os estudantes façam parte da sua formação na universidade e depois a segunda
e depois,
parte
depois a noutra, ir para
em
outra,
duas ou
exatamente,
três ou quatro,
exatamente.
Com os quais têm protocolos de colaboração. Hoje em dia é muito vulgar isso, não é?
Sim. Outro dia vi um artigo seu sobre a avaliação e o REGIES e, portanto, um pouco contra, e eu concordo com o facto de o REGIES prever, eu não sei se ainda, acho que ainda prevê, porque estive a ver agora, estava para discussão no dia 23, depois foi adiada a discussão, que as instituições possam ser avaliadas por agências que não seja a Agência de Avaliação e Acreditação. Eu acho que não é... A minha opinião é contrária a esta, mas em todo caso gostava de, tendo estado 5 anos à frente da agência, não é? Saber qual é que era a opinião, quais os prós e os contras disto acontecer.
Pois, essa possibilidade que está em discussão na Assembleia da República, nós sabemos se será aprovada, se não. Foi uma prioridade colocada em cima da mesa, não para as instituições, mas para os cursos. E, portanto, aquilo que é a proposta do Governo é que as instituições continuem a ser avaliadas pela agência.
Sim, pela agência, sim, os cursos é que não. Sim, sim, sim.
E, portanto, é uma alteração à lei de financiamento do ensino superior, ao regime,
sim,
jurídico da avaliação dos
anos.
E, portanto, o sentido daquele meu artigo, do meu comentário público, ia justamente, enfim, no sentido de dizer que é um caso único na Europa.
Pois, exato.
Cada um dos países tem a sua própria agência, até porque há critérios que têm a ver com...
São mais uniformes, os critérios de avaliação se forem todos pela mesma agência, não é?
Mas há critérios que têm a ver com a...
Com o país propriamente dito.
Com o país. Há critérios que têm a ver com a Europa.
Exato.
E que são definidos, todas as agências seguem, mas depois há critérios têm a ver com o país.
Claro.
E esses critérios que têm que ouvir são muito complexos e muito detalhados. E, portanto, pôr uma agência que não tem nada a ver com o país a analisar os cursos, introduzindo na sua avaliação os critérios nacionais e indo, não sei porquê, procurar avaliadores nacionais também, quer dizer, portanto,
torna o assunto um caso confuso, não é?
Além de mais, se há dúvidas relativamente àquilo que é o processo de avaliação nacional, mas o processo de avaliação nacional da agência é apenas coordena o processo. A avaliação é feita
pelos avaliadores.
E a agência todos os anos mobiliza cerca de mais de 1000 avaliadores que são docentes das nossas universidades, e há um segmento importante já de avaliadores internacionais que são,
sim,
incorporados nas comissões de avaliação externa, e portanto os avaliadores são nacionais e portanto tentam tanto quanto possível exigir, ter critérios de exigência naquilo que avaliam. Portanto,
pois, exato. Portanto, eu a minha questão principalmente era que, ao nós termos várias agências a avaliar ou submetendo a várias, os critérios podem realmente ser diferentes e a parte nacional perde-se, porque nós temos, eu vi em algumas avaliações que fiz, os externos, portanto os estrangeiros que vêm, não é? Eles têm às vezes dificuldade em perceber o sistema e nós temos que lhes explicar o sistema. Se isto for para um curso, é ainda mais complicado, não é? Ainda mais complicado.
Normalmente, nas comissões de avaliação externa que nós temos com um peso grande de internacionais, temos que ser nacionais. Temos que ser nacionais,
sim,
porque esses é que vão dar, sim, ao cabo,
informação
sobre a nossa realidade.
Exato,
pois,
exato.
Pois.
E a outra questão, voltando só um bocadinho atrás à questão da rede, não é? Portanto, de que a agência não tem a ver com a quantidade de cursos que são todos os anos submetidos para a avaliação, não é? Mas, no entanto, não há também, acho eu que não há também uma relação entre a avaliação da instituição e a avaliação dos cursos. Portanto, mesmo que a avaliação da instituição não seja muito favorável ou que seja deficiente em alguns casos, os cursos podem continuar a ser avaliados, podem continuar a ser submetidos novos cursos, independentemente da instituição. Portanto, nós corremos o risco de estar a perpetuar qualquer coisa, não é?
Quer dizer, vendo a coisa ao contrário, as instituições que têm boa classificação e que tiveram na avaliação institucional uma classificação relativamente interessante, boa, muito boa, têm depois simplificação nas avaliações dos cursos. E, portanto, essas há, digamos, uma relação de confiança, entre a agência e essas instituições. As instituições que não tiveram não pode haver simplificação nos processos de simplificação, claro. E continuam os mesmos processos, a fim de avaliar o corpo docente, avaliar a investigação científica que fazem e tal. E, portanto, há cursos que são... passam, outros que não passam, porque o facto de uma instituição ter tido uma avaliação global de sofrível, por exemplo, não quer dizer que não tenha nichos muito bons e nichos muito maus. E, portanto, os cursos aparecem e são representantes destas duas áreas dentro da instituição.
Certo. É complexo, não é?
É.
É muito complexo. É. Eu acho que é muitíssimo complexo estas duas... É complexo juntar a investigação com o ensino, porque ao mesmo tempo, não é, quando estávamos a falar que os docentes universitários, se não fizerem investigação, limitam-se a perpetuar aquilo que aprenderam, e eu acho que há pessoas que, alguns, não é, não sei se ainda existe, eu há muito tempo não dou aulas, há muito tempo não tenho ligação com nenhum docente universitário, não é, assim, praticamente desde 2006 que eu dei mais um bocadinho de aulas, 4 meses, ou coisa assim, mas havia pessoas que perpetuavam, que ainda davam com acetatos, não é? Portanto, vão perpetuando tudo. Portanto, é preciso realmente ligar a investigação a isto. Mas também é preciso, e eu acho que isso é outra dimensão que tem que estar incluída na avaliação dos cursos e das instituições, que as instituições se preparem para o novo modelo de transmissão de conhecimentos, digamos. Ou seja, como é que nós competimos com a informação da Wikipédia, por exemplo, em vez de falar assim rapidamente, não é? Num programa anterior estive a falar com uma engenheira química que estava muito dedicada à química verde, não é? E, portanto, não uso dissolventes. E eu, muitas vezes, penso que as nossas aulas, por exemplo, práticas de química orgânica, ainda gastam carradas de dissolventes. E será que isto faz sentido? E, portanto, é estas coisas... Estes modelos de ensino que nós devemos, e depois todos nós nos queixamos, não é? Eu não, porque já não dou aulas, mas ouço muitas vezes que os alunos são muito maus agora porque não se interessam pelo que as pessoas estão a dizer. E eu pergunto-me se uma aula expositiva, nem toda a gente tem capacidade para dar uma boa aula expositiva. Por outro lado, nós às vezes limitamos-nos a transmitir conhecimentos que eles vão buscar à net com toda a facilidade. E, portanto, o que é que, na opinião de alguém que esteve à frente de uma agência de avaliação e acreditação do ensino superior, acha que é o passo seguinte da transmissão de conhecimentos? Eu, por exemplo, só para dar mais um exemplo, eu acho que com o Covid, e o Covid marcou-me muito enquanto reitora, marcou-me imensíssimo, foi um período muito difícil, mas os alunos que vieram no pós-Covid, quase como dizer, tudo o que vocês sabiam sobre alunos, esqueçam, porque estes são diferentes, eram completamente diferentes, não é? E, portanto, eles vão mudando muito. E nós, não sei se temos acompanhado esta mudança ou como é que nós acompanhamos esta mudança, não é? O que é que acha que a agência pode pedir mais, não é, nas avaliações? Ou o que é que acha que as instituições devem mais fazer? Porque nós não podemos continuar a dizer que os alunos é que não se interessam, porque se calhar somos nós que não os interessamos.
Quer dizer, nós, a agência, enfim, eu agora já não estou ligado
exato,
à agência,
exato, mas pronto.
Mas logo do início, talvez...
Mas sim, havia um plano estratégico, não havia,
exatamente. Depois de 3-4 anos, nós dinamizámos uma discussão junto das instituições sobre inovação pedagógica.
Exato.
E, portanto, esse aspecto, justamente porque viu o Covid-19, tudo aquilo que aconteceu... teve consequências desastrosas ao nível da convivialidade dos alunos.
Tudo isso, os alunos deixaram de... Quer dizer, socialmente eram outros, não é?
E, portanto, lançámos um debate, enfim, até pedimos a colegas nossos que fizessem um texto sobre isso, vários textos que foram depois discutidos com as instituições, e introduzimos nos critérios de avaliação dos cursos quais eram as inovações
exato,
que eles tinham introduzido
sim.
Em áreas de inovação pedagógica. E isso é fundamental, porque é fundamental para alterar os processos pedagógicos. É claro que as instituições é que têm autonomia para fazer isso e, de, claro. e deviam ter atenção àquilo que se passa dentro. Enfim, elas têm um grande instrumento, que é a avaliação dos docentes, e, portanto, na avaliação dos docentes, este capítulo dos métodos pedagógicos utilizados...
da inovação pedagógica devia ser importante. Sim.
Eu noto que nos concursos existentes, até há 10 anos, a parte nos concursos para professores, na carreira docente, a componente principal que era valorizada
era a investigação. Exato.
Mas agora deixou de ser.
Sim, portanto.
E na parte pedagógica, na altura, os docentes diziam: nós, eu produzi não sei quantos acetatos e fiz não sei quantas horas de aula e tal. Agora não. Portanto, a componente pedagógica agora é muito mais ilustrada, muito mais, enfim, está muito mais documentada.
Mas numa fase de completa transição, não é? Exato. Não,
pois, mas quer dizer, isto está a evoluir.
Está a evoluir, tem que evoluir.
E, portanto, esses aspectos da inovação pedagógica e do papel que as instituições podem ter na difusão e na formação, no fim e ao cabo, é a formação dos docentes.
Claro.
Os docentes não nascem com os...
A pessoa faz como viu fazer,
e, portanto,
não é?
Havia sempre aquela coisa, quem consegue ter o grau de doutor, pronto, está vacinado e pode fazer tudo aquilo até ao fim da vida. Não é verdade.
Não, não
a pessoa
é verdade,
tem que aprender
é
como é que pode interessar os estudantes, como é que pode organizar as suas matérias, que estão todas elas específicas, mais ligadas às ciências exatas, mais ligadas às ciências sociais, mais ligadas às humanidades. Portanto, tudo isso obriga a métodos pedagógicos completamente diferentes e específicos. E, portanto, isso é um domínio muito, muito, muito interessante.
Eu acho que é o domínio principal hoje em dia no ensino superior.
Tem que ser desenvolvida. Portanto, a agência fez o seu contributo, incluímos nas avaliações dos cursos critérios relativamente a isso, o que é que faz, o que é que não faz, como é que faz, de que maneira é que mobiliza os estudantes e tal, e portanto isso também é um elemento interessante e pronto, portanto isto é um processo que vai evoluindo, não é? Vai evoluindo.
Exato. Pronto, acho que chegámos ao fim deste programa. Agradeço muito esta conversa.
Eu é que agradeço.
Não, foi muito bom, muito agradável. É. Sim, é sempre esclarecedor e foi um programa diferente, porque eu acho que é preciso esta ligação entre a docência e a investigação, e eu acho que isso que é muitíssimo importante. Não se esqueçam do nosso, vou dizer mais uma vez, o horário dos nossos programas, que é quinzenalmente, à quarta-feira, na Rádio Freguesia de Belém, e na segunda-feira seguinte sai o podcast correspondente. Muito obrigada, mais uma vez também à Rádio Freguesia de Belém e à FCT, professor João Guerreiro, muito obrigada por ter estado aqui.
Também.
Obrigada.
Muito obrigado.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.